Para ele, o Estatuto corrige essa distorção ao fortalecer a proteção e o acolhimento das vítimas, o que também pode contribuir para o enfrentamento da criminalidade.
Contribui para estabelecer a confiança da população nas instituições de repercussão. Estimulam as notícias dos crimes e favorece a cooperação da vítima ao longo da apuração.
Profissionais que atuam na prevenção de doenças e no atendimento direto às famílias poderão passar a contar com uma aposentadoria diferenciada. O Senado aprovou em dois turnos a proposta que garante esse direito aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, além de regulamentar o vínculo funcional da categoria.
A proposta aprovada prevê regras de transição e estende ainda a medida aos agentes indígenas de saneamento e de saúde. O texto segue para promulgação. Repórter Douglas Castilho.
A proposta aprovada estabelece como idade mínima de aposentadoria 57 anos para mulheres e 60 anos para os homens, condicionada à comprovação de 25 anos de tempo de contribuição e de efetivo exercício profissional, com regras de transição que terminam no ano de 2041 para os que já ingressaram na atividade. O texto também assegura a estabilidade a esses trabalhadores, vedando sua contratação temporária ou terceirizada, salvo na hipótese de emergências em saúde pública. O relator da proposta, senador Irajá, do PSD do Tocantins, destacou a atuação dos agentes na prática da saúde preventiva das famílias.
Merecem, assim como existe a aposentadoria especial dos nossos valorosos professores, assim como já foi também instituída a aposentadoria especial para os policiais, é merecida também a essa categoria. São soldados do nosso SUS, do Sistema Único de Saúde Brasileiro. Aliás, se tem o SUS de carne e osso, eles se chamam agentes de saúde e de combate a endemias.
Para compensar o aumento das despesas com essas aposentadorias, a União prestará assistência financeira aos estados e municípios.
Com edição de Paulo Agrova e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados reduzem jornadas de trabalho de pais de pessoas com deficiência.
Plenário pode desobrigar férias escolares durante Copa de Futebol Feminino.
Câmara exige informação sobre bebê prematuro na certidão de nascimento.
Boa noite. O projeto que exige informação sobre bebê prematuro na certidão de nascimento já pode seguir para o Senado. A repórter Maria Neves tem os detalhes sobre a medida.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga os cartórios a incluir na certidão de nascimento que a criança nasceu de forma prematura. De acordo com a autora da proposta, a deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, são considerados prematuros bebês que nascem antes de 37 semanas de gestação. Com a aprovação, o texto pode seguir para o Senado. Ainda, segundo Silvia Cristina, o Brasil é o país em que nascem mais bebês prematuros no mundo. Ela afirma que 12% dos partos realizados no país ocorrem antes do tempo mínimo necessário. A relatora do texto, deputada Maria Raiz, do PSB de Pernambuco, defende que incluir a informação sobre prematuridade do bebê na certidão de nascimento, além de garantir o atendimento médico adequado à criança, também trará economia para os cofres públicos.
A partir do momento que a gente sabe que uma criança nasce de forma prematura, a gente garante que o atendimento seja dado de forma mais precisa. Então, além, obviamente, de garantir um atendimento melhor para as mulheres, a gente garante que uma economia para o Estado.
Ao apresentar o projeto em 2024, Silvia Cristina afirmou que, de acordo com informações da Organização das Nações Unidas, a prematuridade é a principal causa de morte infantil no mundo. A página do Hospital Albert Einstein explica que bebês nascidos antes do tempo têm maior probabilidade de apresentar problemas como pulmões imaturos que exigem ventilação mecânica. Além disso, os intestinos ainda não se encontram totalmente desenvolvidos no nascimento, o que dificulta a absorção do leite materno. Outra complicação é o cérebro prematuro, que impede o recém-nascido de ter o instinto de sugar os mamilos da mãe para mamar. Ainda de acordo com as informações do hospital, problemas decorrentes da prematuridade podem durar por toda a vida. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Maurício do Vôlei do PL de Minas Gerais apresentou projeto que cria a Política Nacional de Proteção da Inocência Infantil. De acordo com o deputado, a medida protege crianças e adolescentes da exposição a conteúdos inadequados ao desenvolvimento psicológico, moral e emocional.
Maurício do Vôlei acrescenta que o projeto amplia o acesso dos pais a informações sobre materiais pedagógicos e atividades escolares que tratem de temas sensíveis. Na visão dele, o texto é uma forma de garantir maior transparência na formação de crianças e adolescentes.
Saúde.
Comissão de Saúde aprova projetos sobre idosos e prevenção do câncer. A repórter Sofia Peçanha ouviu a relatora.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que prevê a suplementação nutricional como parte do tratamento de idosos diagnosticados com desnutrição ou risco de desnutrição durante internações hospitalares. A proposta, apresentada pelo deputado Pedro Ayara, de Minas Gerais, determina que hospitais públicos e privados conveniados ao Sistema Único de Saúde ofereçam suplementos nutricionais aos pacientes idosos sempre que houver indicação clínica. O projeto tem como objetivo assegurar que a suplementação seja parte integrante do cuidado hospitalar e da reabilitação pós-alta. Dessa forma, além de melhorar a recuperação de pacientes idosos, a medida também reduz complicações durante e após a internação, como afirmou a deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, relatora na comissão.
O PL fortalece a integralidade da atenção e da saúde que contribui para a sustentabilidade do sistema ao reduzir custo de sobrecarga hospitalar.
De acordo com o projeto, todos os pacientes idosos internados deverão passar por triagem e avaliação nutricional na admissão hospitalar, com reavaliações durante a internação e na alta. Caso o idoso ainda apresente desnutrição ou risco nutricional no momento da alta, ele poderá receber suplementação gratuita pelo SUS por até 60 dias, com acompanhamento das equipes de saúde. Após passar pela aprovação nas comissões de defesa dos direitos da pessoa idosa e de saúde, a proposta segue para análise na Comissão de Finanças e Tributação. Outro projeto aprovado pela Comissão de Saúde institui o Dia Nacional de Combate ao Câncer, a ser celebrado anualmente em 27 de novembro. A proposta, apresentada pela deputada Flávia Moraes, de Goiás, amplia as ações de prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e apoio às pessoas acometidas pela doença. Estão previstas campanhas educativas, incentivo a ações de rastreamento da doença, apoio psicossocial a pacientes e familiares, capacitação de profissionais de saúde e estímulo à pesquisa científica na área oncológica. A relatora na Comissão de Saúde também foi a deputada Silvia Cristina. Ela destacou que o projeto busca maior visibilidade ao tema e fortalecer a mobilização social e institucional em todo o país.
Representa passo concreto e necessário para fortalecer a política pública de enfrentamento ao câncer no Brasil, integrando a prevenção e atenção e a reabilitação, o apoio psicossocial, no momento em que os números evidenciam urgência.
Após a aprovação na Comissão de Saúde, o projeto segue agora para análise da Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Esporte.
Josivaldo JP, do União do Maranhão, defende a aprovação de proposta que inclui entidades esportivas sem fins lucrativos entre as instituições com imunidade tributária. Ele afirma que a medida busca reduzir custos de organizações que atuam na formação de atletas e na inclusão social.
Josivaldo JP aponta que o texto alcança apenas entidades certificadas dos movimentos olímpico, paralímpico, clubístico ou educacional. Ele argumenta que a regra pode evitar o fechamento de projetos esportivos, principalmente em comunidades que dependem dessas iniciativas para atender crianças e jovens.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. A violência contra a mulher tem muitas formas. Uma delas é a institucional. Ela é cometida nos órgãos prestadores de serviços públicos, por servidores que deveriam proteger as mulheres vitimadas. O atendimento humanizado e sem discriminação é dever do Estado. Nas delegacias, o agente policial deve dar atenção e tratar com respeito a mulher vítima de qualquer violência. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
Trabalho.
A Câmara aprovou redução de jornada de trabalho para pais de pessoas com deficiência. A repórter Paula Bittar tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que prevê a redução da jornada de trabalho sem prejuízo salarial para pais de pessoas com deficiência. De acordo com o texto aprovado, a necessidade e o percentual da redução da jornada serão definidos por avaliação biopsicossocial, realizada pelo menos a cada 2 anos. Conforme o resultado, o benefício poderá ser ampliado, mantido, reduzido ou suspenso. Durante a discussão da proposta, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, defendeu critérios para a concessão do benefício como forma de evitar fraudes.
Esse projeto é um projeto importantíssimo para as mães atípicas que precisam ter mais tempo dentro de casa, e é lógico que o meu voto será, e do partido, na orientação de aprovar, mas me cabe aqui fazer um alerta. Esse tipo de benefício deveria sempre estar vindo com um critério de avaliação.
O projeto que prevê a redução da jornada de trabalho sem prejuízo salarial para pais de pessoas com deficiência já pode seguir diretamente para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Eleições.
Projeto de Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, permite contabilizar como gastos eleitorais despesas com o cuidado de dependentes de candidatas. A medida beneficiaria mulheres com filhos de até 12 anos ou dependentes com deficiência.
A proposta autoriza o custeio de babás, cuidadores, creches e transporte de dependentes durante a campanha. Segundo Paulinho da Força, o objetivo é ampliar a participação feminina na política e reduzir os obstáculos enfrentados pelas candidatas.
Alô? Eu queria fazer uma crítica.
Oi, eu gostaria de fazer uma denúncia.
Alô, eu queria fazer uma sugestão.
A Ouvidoria da Câmara é o canal certo para você se manifestar. Envie sua mensagem. A gente leva a sua questão a quem pode resolver. Fale conosco pelo telefone 0800 0619 619 ou venha pessoalmente. Mais que te ouvir, a Ouvidoria da Câmara dá voz à sua voz.
Consumidor.
Comissão aprova medida que permite maior transparência na conta de luz. A repórter Júlia Lopes nos conta o que foi proposto.
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que obriga as distribuidoras de energia elétrica a incluir, junto com a conta de luz, um registro fotográfico do medidor de consumo da unidade de energia. De acordo com o texto, a medida tem como objetivo fortalecer a proteção dos direitos do consumidor e garantir mais transparência nas informações sobre o consumo de energia. A proposta também busca aumentar a confiança do usuário, já que o registro fotográfico anexado à fatura permite acompanhar mais clareza o processo de medição da cobrança. Para o relator da proposta, o deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, a iniciativa protege tanto o consumidor quanto as empresas. Ele ressaltou que a imagem do medidor pode servir como prova em caso de contestação, ajudando a evitar fraudes e possíveis manipulações.
O consumidor vai ter o direito de receber a conta com o registro fotográfico, ou seja, na hora que for lida a conta de energia elétrica, vem uma fotografia do medidor, do consumidor junto, né, impressa na própria conta, e aí o consumidor vai poder ver que, de fato, a leitura foi feita da maneira correta e vai poder acompanhar, inclusive, o consumo. Aí, se houver erro, fica mais fácil para ele provar que existe um erro na cobrança da conta de energia elétrica.
O projeto, que inclui junto à conta de luz um registro fotográfico do medidor de consumo, segue agora para análise na Comissão de Minas e Energia. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Desenvolvimento Regional.
Projeto de Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, concede ao município de Vieiras o título de Capital Nacional dos Peixes Ornamentais. A proposta reconhece a importância da cidade para a piscicultura ornamental e sua contribuição para a economia da Zona da Mata Mineira.
Segundo Paulo Guedes, o reconhecimento fortalece a identidade produtiva de Vieiras, amplia a visibilidade do setor e incentiva o desenvolvimento regional. A proposta destaca ainda o potencial da criação de peixes ornamentais para gerar renda e apoiar pequenos produtores.
Educação.
O plenário da Câmara pode votar a qualquer momento o projeto que retira a obrigação de férias escolares durante a Copa do Mundo de Futebol Feminino no ano que vem. Essa obrigação foi criada por uma lei de 2026. Entenda com o repórter Antônio Vital.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que desobriga as redes de ensino pública e privada de todo o país a concederem férias escolares para todos os alunos durante a realização da Copa do Mundo Feminina de Futebol no ano que vem. Lei de autoria do governo, aprovada no início do ano pelo Congresso, obriga que as férias dos estudantes coincidam com o período do torneio, entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. O projeto apresentado pela deputada Anne Ortiz, do PP do Rio Grande do Sul, permite que os sistemas de ensino dos estados e municípios decidam sobre o período de férias escolares, em vez de obedecer ao calendário oficial da competição. Entidades como a Federação Nacional das Escolas Particulares criticaram a obrigatoriedade prevista em lei e alegaram que a alteração do período de férias no meio do ano coloca em risco o calendário escolar exigido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que obriga pelo menos 200 dias letivos no ano. O regime de urgência permite que o projeto seja analisado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pelas comissões permanentes da Casa. A urgência foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários. Para a autora da proposta, Anne Ortiz, a definição do período de férias em função da competição não foi discutida com as instituições de ensino e vai causar prejuízos para as escolas, alunos, pais e professores.
Não é possível, num país de 5.570 municípios, onde a Copa do Mundo vai ser sediada em apenas 8 municípios, nós termos uma regra para valer para todos os municípios que obriguem mais de um mês de férias no meio do ano. Isso vai causar um problemão, não só para as famílias, para os pais, para as mães que trabalham, mas também para os trabalhadores da educação no nosso país.
Os jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino serão realizados em 8 cidades: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Segundo o governo, a expectativa da FIFA é de que o evento alcance um público de mais de 3 milhões de torcedores, o que movimentará a economia brasileira e projetará o Brasil como potência esportiva. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Siga o perfil da Rádio Câmara no Instagram. Conheça nossos comentaristas, nossos programas, veja os nossos entrevistados. Informação objetiva e imparcial sobre o trabalho da Câmara dos Deputados e as produções culturais que fazem história. O que é importante está lá. Marque, comente, compartilhe. Rádio Câmara no Instagram. Uma nova visão.
Justiça.
Projeto de Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, concede anistia a pais punidos por adotarem a educação domiciliar, conhecida como homeschooling. Ela reforça que a medida beneficia apenas os casos em que não houve negligência, maus tratos ou violação dos direitos da criança e do adolescente.
Segundo Caroline de Tone, a proposta repara penalidades aplicadas a famílias que optaram pela educação domiciliar de boa-fé. Para a deputada, o projeto reforça o papel da família na educação dos filhos e garante mais segurança jurídica aos pais que adotam esse modelo de ensino.
Segurança Pública.
Projeto aumenta penas para crime de ameaça por arma ou condição da vítima. A repórter Daniela Lessa nos conta quais os agravantes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta a pena para o crime de ameaça quando cometido com uso de arma ou contra mulher por razões do sexo feminino, crianças, adolescentes, pessoas idosas ou com deficiência. A proposta é do deputado Mário Heringer, do PDT de Minas Gerais, e altera o Código Penal para aproximar as punições dos crimes de ameaça e de perseguição. Atualmente, a pena para o crime de ameaça é detenção de 1 a 6 meses ou multa. Pelo texto, a pena para ameaça poderá ser aumentada de metade quando o crime for praticado com arma ou contra mulher por razões do sexo feminino, criança, adolescente, pessoa idosa ou pessoa com deficiência. Também haverá aumento de pena se a ameaça ocorrer na presença de criança ou adolescente. Além disso, o projeto permite que o Ministério Público inicie a ação penal nesses casos, mesmo sem a representação da vítima, o que pode facilitar a responsabilização dos agressores. O relator, deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defendeu que a mudança corrige distorções na lei e reforça a proteção das vítimas.
A pessoa que se sente ameaçada muda todo o seu comportamento, inclusive corporal, de alimentação, de sono, de perturbação por ser ameaçado. E se for perseguido, é a mesma coisa. Então nós estamos colocando, perseguir ou ameaçar é a mesma situação, tem a mesma pena, tem a mesma responsabilidade, tem a mesma gravidade.
Pompeu de Matos defendeu também o aumento de pena para casos em que a ameaça ocorre na presença de crianças ou adolescentes, pela gravidade do trauma provocado ao apenas testemunhar uma situação de violência. O projeto que aumenta penas para o crime de ameaça, especialmente quando envolve mulher por razões do sexo feminino, criança, adolescente, pessoa idosa ou pessoa com deficiência, ou ameaça feita com uso de arma, agora segue para análise do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Direitos Humanos.
Rubens Ottoni, do PT de Goiás, é um dos autores de projeto que cria uma política nacional de grupos reflexivos sobre masculinidades, prevenção da violência e cultura de paz. O objetivo, segundo ele, é atuar antes que a violência aconteça, com ações educativas voltadas também a adolescentes.
Rubens Ottoni afirma que os grupos poderão funcionar em escolas, unidades de saúde, equipamentos da assistência social, órgãos de justiça e espaços comunitários. O congressista ressalta que o texto prevê atividades sobre resolução não violenta de conflitos e prevenção da violência contra mulheres.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Traição de Judas. A lei de amor estabelece que todos nascemos com um programa de vida. Traçamos no mundo espiritual, antes de adentrar no corpo de carne, as linhas gerais do que deveremos realizar na Terra. Ninguém nasce predestinado a praticar o mal. Se assim fosse, cairia por terra a lei de progresso e a justiça divina. A lei de progresso, porque seria admitir que alguém daria passos para trás, e a justiça divina, porque se Deus assim dispusesse, não teria razão para a expiação do mal praticado. Todas as diretrizes que antecedem o nascimento na carne são as que têm a ver com o crescimento do espírito e pagamento das suas dívidas. Entendamos, portanto, que a traição de Judas foi deliberação sua, envolvido por paixões que ele não conseguiu resolver. Convidado a ser um dos 12 para compor o colégio apostólico, não entendeu a mensagem divina do Messias. Judas era da cidade de Cariote, comerciante, por isso habituado a lidar com valores, com moedas. Tinha cabeça para o comércio, objetivava lucros. Era o responsável por carregar e administrar as poucas moedas que nas andanças com Jesus possuíam os apóstolos, para suas despesas mais necessárias, necessidades básicas. À semelhança de muita gente em Israel, Judas entendia que o Messias viera para a libertação do povo da escravidão romana. Era o libertador, alguém semelhante a Moisés, que tirara do Egito os filhos de Abraão. Intimamente, acreditava que Jesus, se colocado em posição que lhe pusesse a vida em risco, tomaria uma atitude. Ele conhecia o poder de Jesus e confiava. Confiava que Jesus agiria, chamaria as forças celestes e subjugaria o poder de Roma. Seria o sinal para a total libertação. Jesus seria o rei de Israel. Ele, Judas, um dos seus mais fiéis servidores. Era o entendimento do mundo que fazia com que Judas se deixasse envolver por tais pensamentos. O reino de Deus, de que falava o Messias, não havia ainda sido compreendido por ele. Então, decide negociar com os sacerdotes do templo, entregar o amigo em troca de 30 moedas. Quando observa Jesus sendo julgado, arrastado, humilhado, sem nada fazer, ele entende. Jesus jamais agrediria ninguém. Seu reino não era deste mundo. Era sobre o reino do Espírito que ele falava e pregava. Apavora-se. Tenta devolver as moedas, desfazer o negócio. Mas somente encontra a ironia daqueles que, com habilidade, haviam se servido da sua ambição e da sua ignorância acerca dos verdadeiros valores. Como não consegue que a vida de Jesus seja poupada, é abraçado pelo remorso. Foi tamanho esse sentimento que o conduziu ao trágico ato de fuga da vida. As informações espirituais são de que o próprio Jesus o socorreu após a morte, cheio de amor, por reconhecer que o homem erra muito mais por ignorância do que por pura maldade. Naturalmente, Judas, como todo espírito que erra, precisou refazer caminhos para se reabilitar. E o fez através de muitos renascimentos. Hoje é uma alma que serve na seara do amor do Mestre Jesus. Este, o destino que a todos nós, filhos de Deus, está reservado. Progredir, aperfeiçoar-se. Pensemos nisso. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, hoje terça-feira, 14 de julho de 2026, sempre no oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.
Você está na 93 FM. CYC 293,3 MHz, Rádio Gazeta FM, Rio Branco, Acre, Brasil, em tempo real pela internet, acesse www.radiogazetafm93.net.
Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo. mesmo dia em que escolhi a ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar.
Yeah. são tantas marcas do que eu sou agora. Toda
início da noite. Eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. E você me deixa tão solto. E você não cola em mim, me sentindo muito sozinho. Não sou, não quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes faz bem. Eu tenho meus desejos e planos secretos. Só abro pra você, mas ninguém. E você me esquece e some. E se eu me interessar por alguém, se ela de repente me ganha, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Onde está você agora? Quando a gente gosta, claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Você me engana ou não está madura? Quer ver onde está você agora? Não sou nem quero ser o seu dono. Um carinho às vezes faz bem. Eu tenho meus desejos e planos secretos. Só abro pra você, mas ninguém. E você me esquece e some. E se eu me interessar por alguém, ela de repente me ganha. A gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. É. Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana ou não está na dúvida. Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me ama, ou não está madura. Onde está você agora? Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora.
Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você.
Que ninguém dava nada por mim. quem dava eu não tava afim. Até desacreditei de mim.
O meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar?
Você veio pra ficar. Você que me faz feliz, você que me faz cantar assim.
O meu coração já estava aposentado.
Não quero.
Sem nenhuma ilusão.
Ninguém quer.
Tinha sido maltratado.
Pode.
Tudo se transformou.
E agora? Chegou. Você que me faz feliz, você que me faz cantar assim.
Na, 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 na.
Você que me faz feliz, você que me faz cantar, cantar assim.
O meu coração já estava aposentado, sem nenhuma ilusão. Tinha sido maltratado, tudo se transformou.
Mas agora você chegou. Você que me faz feliz, você que me faz cantar assim.
Na, na, na.
Você, o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz. Nossas brincadeiras ao entardecer. Ir à toa é bom demais. O meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua casa.